Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. O pescador foi ao interior da casa e pouco depois voltou. Com a presença do velho, Miguel ergueu-se de um pulo, era outra vez um homem. Num dos ângulos sombrios de um quarto, Ângela, ao clarão minguado da luz de azeite, orava à Madonna. A claridade mortiça do nicho escorria até a varanda e baqueia em cheio na palidez nublada da do rosto de Rosalina. Estava sinistramente encantadora. Mafé aproximou-se dela, arrastou-a até o leito e voltou. Um gemido da desfalecida atraiu para si ao mesmo instante Ângela. Para os corações extremosos, um gemido é sempre um apelo urgentíssimo. Voltava o velho com as mãos vazias e o olhar tranquilamente feroz. Miguel não era covarde, esperou-o sereno de braços cruzados. Precisamos nos entender, disse Mafé com aspereza, hein? E tomou o lado dos abrolhos. À esquerda da casa. Miguel seguiu-o silenciosamente. Entranharam-se na picada e desapareceram. O caminho não era frequentado, com o que se tornava mais difícil e em parte quase intransitável. Miguel apenas o conhecia o velho, porém, apesar dos obstáculos e do negrume da noite, que se tornara sombria, caminhava desembaraçadamente e até com pressa. O outro seguia-o, perdendo-o às vezes de vista, cortando com dificuldade a vegetação enfesada, que lhe obstava a passagem. Os galhos chicoteavam-lhe as pernas e o rosto, diversas partes do corpo sangravam com os espinhos, duas gotas de sangue que lhe corriam pela fai lembravam duas lágrimas vermelhas. Depois de vencerem 200 dificultosos passos, deram subitamente com a rocha, achavam-se defronte do mar. As lufadas fortes do vento anunciavam próxima tempestade. O tempo parecia colérico e os dois homens calmos e sombrios. O velho sentou-se tranquilamente na única pedra solta que havia e com um gesto convidou o companheiro a fazer o mesmo. Miguel aceitou o convite e ficaram juntos. A pedra era pequena, o que os obrigava a ficarem encostados unidos, sós como dois bons amigos de infância. Depois de algum silêncio, Mafé abriu a falar, porém era como se o fizesse por mera formalidade, falava como se estivesse lendo. Era como se proferisse as convencionais de um juramento perante um tribunal. Aquelas palavras metódicas e sem expressão verdadeira lembravam a missa. O velho falava como um padre. Teodoro Rísio, principiou ele, viveu para vergonha sua e da família. Era devasso, encontrado constantemente bebedo pelos alpendres. Foi acusado de assassino e morreu preso numa prisão de Leorne. Sua desgraçada mulher não o sobreviveu por muito tempo, morrendo pouco depois de tísica. Dizem uns de miséria, dizem outro de vergonha de goeu.
Gosto,
emendou Miguel, deveras chocado com as palavras grosseiras do pescador, que lhe caíam na cabeça, pesadas e inteiriças, como para lepidos de pedra. Não é isso verdade? Pergunta feia efe secamente o moço. O velho continuou sacudindo os ombros, cada vez mais automaticamente. Ficou desses desgraçados um filho, não sei se herdou do pai todos os vícios, porém é certo ter herdado toda a miséria, que o fez peregrinar pelas ruas de Roma, sem pão, sem família. É isto não verdade? Meu pai deu de mente o filho de Teodoro, não me deixou miserável, deu-me uma rabeca e ensinou-me a tirar dela o pompom para a boca, mas foste um vagabundo. Fui. Bem tanuou o velho, foi pobre, eu também tenho família. No entanto, do nunca fui um desgraçado. Porque foi sempre feliz, disse indiferente o moço. Mas sou muito ambicioso, muito, entendes? Disse o velho, arregalando os olhos e batendo convulsivamente na perna de Miguel. Já o sabia, respondeu este com calma. O velho continuou como se falasse para si.
Foi pobre.
É verdade, mas trabalhei muito e por muito tempo para juntar alguma coisa, poupei. Especulei e consegui tesourar ainda mais. Bastante rico, entendes? Porém, mais do que nunca ambicioso. Preciso de minha filha para subir, talvez venha a ser nobre, e não para dar tateou a outro qualquer boêmio. O moço resmungou alguns sons ininteligíveis. Bem sei, o prosseguiu mais brando o velho, de tudo quanto se tem passado, Rosalina sofrerá, por isso que te ama, mas espero que em breve esteja tudo acabado. Tu ficas aqui e nós partimos. Por ora aceita isso para te arranjares. E assim dizendo, procurou manter na mão de Miguel uma bolsa com dinheiro, que tirara da algibeira. Guardo, disse este contivés. Não preciso de esmolas. Não queres então aceitar, insistiu Mafé.
Não,
disse resolutamente Miguel, levantando-se. Contudo, creio que não nos aparecerás em Napos. É impossível. Impossível, perguntou Mafé, cuja cólera principiava a transpirar. E que vai lá fazer? Sim, vais buscar. Ver Rosalina. Disse naturalmente Miguel procurá-la, dizer que a amo e amarei sempre. É essa tá a tua resolução à morte. A resoluta alma do artista incendiou o ânimo do velho e, transformando-o rápido com um raio, assistiu-lhe sangrenta raiva por todos os poros, como se dentro lhe rebentasse uma aneurisma de cólera. Rangiam-lhe os queixais, roncava-lhe a respiração, partiam-lhe os chispas diabólicas dos olhos, as unhas, de tão cerradas, sangravam-lhe as palmas. Medonho e insolentemente nervoso, levantou-se cambaleando. Cravou por algum tempo no moço o olhar esfogueado e com uma voz, que seria do tigre se o tigre falasse, bradou, preferes antes morrer. Errado. Não é isso. Fala. O velho roncava estas palavras na posição da fera que armou pulo. Firmando nas plantas, com as abertas como duas garras, encarava feroz Miguel, como suspenso às da resposta suprema. O amante de Rosalina, depois de leve perturbação, meneou a cabeça afirmativamente. Este gesto foi o grito de guerra. Um bramido selvagem ecoou nas cavernas do peito do velho. E a pantera arremeteu-se contra a vítima,